Este é o Bom Dia da Rádio Alfa. Para começar bem o dia.
Ele também tem um sonho, não é, Esther?
Tem um sonho, e que sonho que ele vai concretizar em breve. Pelo menos é isso que lhe desejamos, é esse o objetivo. Já está na nossa companhia o José Maria Canossa, como temos vindo a referir desde que começámos aqui o programa. Ele está em direto connosco aqui nos estúdios da Rádio Alfa. Bom dia, José Maria.
Bom dia a toda a gente, bom dia a todos os ouvintes. Agradeço imenso o convite da Rádio Alfa e estarei aqui para detalhar a minha história.
Aproxima-te só mais um bocadinho do microfone para te podermos ouvir bem. Vieste a pé até aos estúdios?
Não, hoje não vim a pé, vim de táxi, mas a viagem para Portugal será feita a pé.
Mas não seria impossível vires a pé até aqui, pois não?
Não, já fiz várias caminhadas longas, uma delas do meu domicílio à Torre Eiffel, quase cerca de 34 quilómetros, mais ou menos, e tenho andado vários dias a fazer vários quilómetros a pé de treinamento.
Já vamos falar disso, porque é importante a preparação física para a aventura que tens pela frente, e é dentro de instantes, não é, que vamos dar
início
a esta conversa mais detalhada.
Rádio Alfa. Ele chama-se José Maria Canossa e está em estúdio hoje aqui nos estúdios da Rádio Alfa.
Está, e está aqui à conversa comigo, até porque nós somos da mesma terra, não é? E obviamente que conhecemos aqueles cantinhos.
Os cantinhos todos. Também conhece a Praia dos Teses, então?
A Praia de?
Dos Teses.
Conheço.
Claro. Quem não conhece a Praia dos Teses, não é? José Maria Canossa, portanto, vive em Viry-Châtillon e é este homem que aos 40 anos vai dar início a uma aventura incrível. Nem eu nem o Vítor seríamos capazes de fazer uma coisa destas. Mas há quem seja, ele vai fazê-lo, e vamos querer saber o que é que motivou a vontade de fazer isto, ir a Portugal a pé. Explica-nos um bocadinho a tua história. Estavas a dizer mesmo há instantinhos que esta já era uma ideia antiga, só que só agora é que a vais poder concretizar.
Sim, devido a vários problemas de saúde, eu fui obrigado a adiar há um ano e meio, mais ou menos. O que me leva a fazer esta viagem aqui foi uma promessa que eu fiz. Como digo, se fosse por vontade própria, era capaz de não ir. Como foi uma promessa, e uma promessa dita deve ser cumprida, então eu vou fazer esta longa caminhada, uma em homenagem ao meu irmão, um grande acidente que eu tive em 2022, onde eu escapei por milagre. E como a vida me deu uma nova oportunidade, então eu vou fazer esta caminhada daqui até Arcos de Balbês. Desde a Torre Eiffel até Arcos de Balbês, todo o caminho será feito a pé.
Vem daí então esta motivação de fazer isto. É uma promessa, no fundo, não é?
É uma promessa
que queres cumprir.
É uma promessa que eu quero cumprir.
Esse acidente que tiveste foi aqui em França?
Foi aqui em França, na autoestrada A10, a 3 km antes de chegar às portagens de Santa Arnoux.
O que é que aconteceu? Podemos saber?
Eu vim antes num relé que fazia Chilly-Mazarin a Châteauroux. À altura dos 3 km antes de chegar às portagens de Santa Arnoux, eu tive um grande acidente. Lá eu passei um caminhão, encostei-me à direita e, a 200 metros à frente, bati noutro caminhão que estava parado em plena faixa na autoestrada.
E foi, obviamente, tiveste de ir para o hospital, calculo?
Fui para o hospital, a partir daí para a frente, meter-me na ambulância, não me lembro de mais nada. Sei que houve uma pessoa que me pôde enviar as fotografias, e quando se vê as fotografias do acidente, a gente compreende que escapei mesmo por milagre.
Consideras que foi um milagre isso?
Considero. Bastante, bastante mesmo.
És crente, portanto?
Bastante. Eu não sou, se calhar, das pessoas mais praticantes, das pessoas que vêm mais à igreja, mas creio para mim, muito.
Achas que para se ter fé, para se ser crente, é obrigatório ir à igreja?
Não vou dizer que a pessoa que vai à igreja que é mais crente, porque há pessoas que não se sentem à vontade, talvez, dentro de uma igreja. Mas há pessoas que creem muito mais, se calhar, às vezes, que pessoas que vão todos os dias à igreja.
E é toda esta fé que vais levar no coração por aí abaixo?
Vai ser o que me guia, a fé, e uma estrelinha tenho lá em cima que me vai guiar até o destino.
Essa estrelinha é o teu irmão?
O meu irmão.
Não vamos abordar esse assunto, porque eu sei que é um assunto delicado e emotivo também. São coisas da vida que ninguém mereceria passar por isto, mas acontece por vezes. Explica-nos, José Maria, como é que foi planeada a rota, porque obviamente de carro pomos o GPS, e bom, a pé também podemos pôr o GPS, mas vais recorrer a GPS ou já está tudo definido no papel?
Vou recorrer,
o caminho por onde vais seguir?
Vou recorrer a GPS também, portanto,
já é um, o GPS é moderno.
O GPS pedestre e o GPS é, por isso que eu digo a muita gente que o caminho pedestre não é igual ao caminho que a gente faz no mês de agosto de carro. As vilas não serão as mesmas. Vou passar à beira de grandes vilas, onde peço ajuda a toda a gente, não é? Para dormir, para poder lavar a roupa. Toda ajuda é bem-vinda. Uhum. Toda ajuda.
Sobretudo que não vais direto daqui para Arcos de Valvez. Passas também por Lourdes e por Fátima, portanto...
São dois
jogos. O que complica, entre aspas, o trajeto, não é?
Não complicar, não. Já é essas as destinações, os dois santuários. Lourdes, não importa a data que chegue, Fátima é um objetivo entre o 12 e o 15 de julho. Pode correr bem, pode correr mal, mas esse é o objetivo que me leva a fazer esta caminhada.
Uhum. Portanto, estavas aqui a dizer-me há pouco, fora da antena, que o teu objetivo é chegar em finais de julho ao destino final, que é Arcos de Valdez.
Arcos de Valdez.
Ok. Portanto, tu falavas há pouco que precisas de ajuda, quem, e certamente que há muitos portugueses que vão estar na rota por onde tu vais passar, não é? Acho que já tiveste algumas pessoas até que se propuseram em ajudar na dormida, na comida, por essa... Sim?
Sim, tenho várias vilas onde tenho muita gente no TikTok, principalmente, também no Facebook algumas, que me propuseram dormida, que me propuseram me buscar ao trajeto onde eu estou e me pôr no dia a seguir no trajeto que eu estava. Para dormir em várias vilas. Também já tive, não escondo dizer, ajuda monetária de várias pessoas também pelo TikTok. Ainda não é muito, digo não é muito, mas toda ajuda é bem-vinda.
Ora bem, precisas de ajuda monetária, até porque neste momento não estás a trabalhar, é isso?
Não, neste momento, e outra situação foi que eu, desde o acidente para cá, perdi exatamente tudo.
O que é que isso significa?
Trabalho, falando tudo mesmo, dinheiro, tive que vender bens pessoais para não deixar ir a vida mesmo ao fundo de tudo. Uhum. Felizmente está quase tudo resolvido, ainda não está tudo, mas devagarinho bem, estou confiante que conseguirei.
Mas vais poder voltar a exercer a tua profissão de motorista?
Não, neste momento não, dito por um espero, não posso voltar para o mesmo trabalho. Vou fazer uma formação, já trabalhei nesse trabalho como maquinista nas obras.
Ok, e esse é um objetivo que é para setembro?
Para setembro.
Muito bem. Portanto, até setembro há este caminho todo pela frente. Vais sozinho, sem assistência?
Sem assistência, vou eu, a minha fé, as minhas pernas e um saquinho às costas.
E o que é que levas nesse saquinho?
Um bocadinho de tudo, um bocadinho uma tenda, o que vai ser o meu hotel, se calhar muitas vezes, e depois toda a preparação, roupa, uma trouxa de escuro, tudo, um bocadinho de tudo.
Uhum.
Também levas uns sapatos suplentes?
Pois. Também levo dois pares de sapatos, se calhar não vão chegar ao destino, vou rompê-los antes, mas... Mas levo dois pares de sapatos preparados para a marcha, levo vários tipos de vestuário preparado também para a marcha. E vai lá, pouquinho a pouco.
É que também não podes carregar muito a mochila, porque quanto mais peso levares às costas, mais difícil se torna, não é?
Eu penso que tudo carregado dentro da mochilazita deve andar por volta dos 12 quilos, 13 quilos por aí.
Tens que me ensinar a fazer malas assim, que isso 12, é bom. Para apanhar aviões.
O material de marcha é tudo, material
é mais
compacto.
Leve,
é tudo material
e leve,
compacto.
Se calhar também, não é?
E também leve, uhum. Também leve.
E o que é que te assusta mais nesta viagem? Tens medo de alguma coisa? Tens medo de desanimar e desistir?
Não, isso é a parte, para mim eu penso que é a parte mais difícil, porque eu sou uma pessoa, muita gente pode me julgar de várias formas, mas eu sou uma pessoa que quando tenho um objetivo vou até ao fim. Eu sei que se calhar vou chegar ao Santuário de Lourdes ou ao Santuário de Fátima de rastros, mas vou lá chegar. Esse é o meu objetivo, vou levar a promessa até ao fim.
Estás determinado mesmo?
Sim. Ninguém, eu digo, não deve haver ninguém que me faça mudar de ideias. Apenas uma coisa que me pode fazer voltar será a saúde, o resto mais nada.
Ok.
Através do nosso WhatsApp chega uma questão e também força nisso, né? Admira a coragem deste peregrino, que tudo lhe corra bem e que a Nossa Senhora o acompanhe, diz o José Oliveira da Suíça. Já agora, quanto tempo prevê para este trajeto? E efetivamente a partida é daqui a um mês?
Daqui a um mês, oficialmente, saio do pé da Torre Eiffel. Depois, digo, se houver pessoas que queiram tirar fotografias na parte de cima do Trocadeiro em direção à Torre Eiffel, eu posso subir lá acima, não há problema nenhum, mas a saída está prevista no dia 17 de maio, às 9 da manhã, a partir da Torre Eiffel.
Uhum. E se estiver a chover?
Se tiver a chover, pode retardar um dia, mas só mesmo se estiver mesmo mau tempo, senão umas pingueiritas não me fará diferença.
Aliás, tu tens que estar preparado para todas as condições meteorológicas,
para todas as etapas.
E nessa altura, ora, maio, junho, isso já vai ser a fase de calor.
Também é, como eu digo, também, mas eu prefiro suportar o calor que suportar o frio.
Lidas melhor com o calor?
Sim, sim, bastante.
Se bem que quando está frio nós podemos começar a andar mais depressa e aquecer, né? Agora com o calor...
Mas eu ao contrário, eu suporto melhor o calor que o frio.
Já vamos falar da alimentação, mas estou a pensar no calor e estou a pensar na água que nos faz falta, não é?
Pois.
Pesa a água?
Pesa, e tenho um colega que me ofereceu um saquito onde vou levar água que leva produtos, bom, produtos, uma maneira de falar, estejam à vontade, não é nada...
Não é nada proibido.
Não é nada proibido, vai lá, magnésio, ferro, tudo, porque vai fazer falta. E depois ao lado disso aí levo uma gorda onde levo água natural sem nada.
E que depois vais enchendo
consoante os quilómetros que vou fazendo.
Também não vais para o deserto. Ainda bem.
É verdade que normalmente ficas sempre ligado à civilização, portanto, em caso de urgência passarás sempre ao pé de um supermercado, de uma habitação, de uma fonte, de qualquer coisa.
Penso que em qualquer café, restaurante, alguém lhe vai encher a garrafinha para ele poder continuar.
Com certeza.
Consultaste algum médico para esta aventura ou não?
Bem, eu estou seguido, desde o acidente para cá, estou seguido por médicos, e disse ao meu médico que estava arrependido até não ter feito isto antes, e a resposta do meu médico foi: se não fizestes antes foi porque não estavas preparado. Agora estás, vai.
Boa.
Muito bem.
E disse-me: acompanho-te até ao fim.
Perfeito. Sim, Vitor.
Surge aqui uma questão, através do nosso WhatsApp, da parte da Cristina Pereira Chaves. Ela diz: qual é o percurso? Passa no 91. Eu moro no 91-470. Se passar por aqui, ajudo, com certeza. Tens já o teu itinerário definido, mais ou menos?
Saio da Torre Eiffel com direção... Bom, a primeira noite eu vou ficar em casa porque passo mesmo ao lado e, como disse, não vale a pena fazer mais um quilómetro ou dois para ficar de onde atenda, se vou ficar ao pé de casa.
Claro.
Então, a primeira noite vou ficar em casa, a segunda noite saio de Viriçá de Lhão com direção a Itampos. No terceiro dia saio de Itampos com direção ao 45, ao Orleão. Não vou lá chegar, mas vou ficar um bocadinho antes do Orleão e depois por aí abaixo, não é?
Já tens tudo definido, até Lourdes, já estás tudo
até
ligado.
Lourdes tem um vídeo para as pessoas que queiram acompanhar, marcam o Rumo a Fátima no TikTok, está lá um vídeo que detalha as vilas quase todas de Paris até Lourdes.
Ora, aí está, portanto convidamos os nossos ouvintes a dar um saltinho até ao TikTok e fazer a busca em Rumo a Fátima.
Vá lá, isso mesmo.
E então encontram todas as informações do percurso, da primeira parte do percurso.
Já falámos da água e alimentação, como é que é?
Alimentação, bom, eu levo, vou levar umas barras de açúcar também, porque faz falta.
Sim.
E depois da alimentação, não vou sair de casa carregado, é normal, a gente não vai assar a muleta. Vai ser feito em várias vilas. Vou levar um pouquinho sempre preparado, porque posso ficar no meio de um campo onde não haja nada, mesmo onde fica dentro da minha tendita ou à borda da estrada, não, que leve sempre alguma coisa de preparação. O resto será comprado nas vilas que vou passar.
Olha, surgiu aqui uma questão, pode ser assim um bocado parva, mas para a casa de banho também é importante.
Exato.
Estabelecer o trajeto, também é preciso pensar nisso, ou improvisa-se?
Vai ser ao improviso. Dizendo as coisas
que... Vitor, aqui entre nós, hein? Um homem desenrasca-se muito melhor que uma mulher para essas coisas.
Também temos que pensar no banho, né? no duche. Isso também faz parte do
preparar
nas coisas em ter atenção.
É como eu digo, a pessoa não vai poder levar tudo, e vai ser ao longo da caminhada que a gente vai preparar mesmo a caminhada. Porque a gente, quando sai de casa, pronto, pode ter tudo preparado ao máximo. Mas todos os dias a gente vai aprender, vai dizer: falta isto, ou se podia ter trazido isto. Então, vai ser depois de começar a caminhada que a gente vai preparar mesmo a caminhada.
Uhum. No fundo vais avançando e vais vendo como é que vais lidando com as coisas, não é?
Uma vez que saio de casa é uma caixinha de surpresas.
Tu acreditas na bondade das pessoas?
Acredito. Felizmente, como digo, tem muita gente... Como é que eu vou dizer? Não vou dizer que não presta, não é essa a palavra que eu queria dizer. Tem muita gente má. Eu, principalmente, eu digo que a comunidade portuguesa, somos uma comunidade portuguesa muito grande na região de Paris e em toda a França, e acho que podíamos ser muito mais unidos. Não, ontem falei isso no meu direto no TikTok, podíamos ser mais unidos.
Uhum. Já houve quem te quisesse pôr travões na tua aventura?
Já bastante gente. Bastante gente, já houve bastante gente que me criticou, bastante gente que me tratou mal. Foi como eu disse nos meus diretos, eu nunca tratei mal ninguém. Sempre fui a pessoa mais honesta que pude. Sempre que pude ajudar, ajudei. Foi como eu disse, muitas vezes estou nos meus diretos, falo da minha caminhada, mas mesmo se as pessoas tiverem questões que não têm nada a ver com a caminhada, estou cá para responder e para ajudar quem puder.
Uhum. E porquê que achas que há essa, entre aspas, maldade por vezes? Ainda bem que nem toda a gente é assim, não é?
Não.
E acredito que quem nos está a ouvir não é assim.
Não, felizmente, é como eu digo, felizmente, graças ao TikTok, principalmente, no Facebook tenho muita gente também, mas graças ao TikTok encontrei gente com o coração nas mãos. Muita gente boa mesmo.
E os outros? É que é inveja ou...?
É inveja e é a vontade de sujar o nome. Gente, às vezes, que não conhece lado nenhum. Uhum. É como eu digo, muitas vezes, por trás de uma tela, qualquer pessoa pode fazer um comentário, qualquer pessoa pode tratar mal. Eu acho um bocadinho parvo isso aí, porque pronto, eu estando ali em direto à frente, foi como eu disse, desde o início sempre dei a minha cara, nunca estive por trás de uma fotografia, sempre falei com a minha cara em direto para toda a gente, sempre contei a minha história, detalhei mais que às vezes coisas privadas, detalhei tudo às pessoas para que não haja problemas. Uhum. Foi como eu disse, em casa de dons, em casa de ajuda e tudo, sou eu mesmo que gero isto tudo até ao fim.
Uhum. Quantos quilómetros, eu sei que tens andado a fazer treinos, há quanto tempo é que começaste a treinar mais a sério para isto?
Um mês e meio.
Há um mês. Qual foi o trajeto maior que já fizeste até agora?
O trajeto maior foi uma média de quase 36 km, 36 km 400 num dia, onde foi de Birichatilhão à Torre Eiffel, ao pé da Torre Eiffel, sem parar, fiz 28 km sem parar. E depois fiz mais o resto dos quilómetros até casa.
E fizeste ida e volta, então?
No primeiro dia que foi da minha casa à Torre Eiffel, fiz Virichatilhão, Torre Eiffel. Depois, como já pronto, encontrei gente que me segue no TikTok, estive lá um bocadinho, tinha entrar um bocadinho tarde, nunca apanhei o comboio. Até o Magar, o comboio passei que parava em Virichatilhão, deixou-me muito mais à frente, então mesmo assim à rasquinha dos pés, eu vim para casa e depois tenho feito vários trajetos de Virichatilhão para a floresta de Senar, várias vezes já, onde faço uma média de 28, 29, 30 quilómetros, 31, depende.
Precisamente, qual é que é o teu objetivo diariamente em termos de quilómetros?
Eu fui como disse, eu não vou com o objetivo de fazer o máximo de quilómetros, porque para mim o objetivo é lá chegar. Nunca vou tentar, nunca descer dos 25 km diários por dia, mas se não, mais do que isso. Sinto-me à vontade, com coragem para fazer mais do que 25 km por dia.
Ainda há pouco falaste dos pés, há um tratamento especial para os pés, tem que se ter cuidado com as meias, com os próprios sapatos, próprios ténis?
Vai lá, meias têm que ser meias preparadas para a marcha, as botas principalmente, utilizá-las bastante antes de arrancar, usá-las o máximo que a pessoa possa e depois tenho pomada para tudo, para como é que eu vou dizer, como é que se chama?
As bolhas.
As bolhas, os calos e tudo.
Quantas bolhas já tiveste?
Já tive. No outro dia eu posso dizer que eu sofri bastante.
E o problema da bolha é que ainda demora um certo tempo a cicatrizar, não é?
E digo às pessoas, não piquem isso.
Pois, não se deve reventar a bolha.
Não piquem isso. Eu fiz essa asneira quando cheguei à Torre Eiffel, não façam isso. Porque são umas dores terríveis.
Mas vais ter isso durante a tua viagem?
Já tive. Eu acho que agora, a partir de agora, já não tenho mais.
Ah, é? Os pés já estão calejados?
Calejados.
A sério?
Já andei bastante, já não ganhei mais nada.
Aliás, é precisamente uma pergunta que chegou através do nosso WhatsApp, da parte do Rui Almeida, que diz: bom dia, uma pergunta ao senhor que é nossa. Tem previsto, durante a viagem, tratamentos aos pés? Portanto, neste caso, tens a pomada, tens isso tudo, e já tens, entre aspas, os pés calejados.
Já tenho experiência.
E os pés já estão calejados, entre aspas.
Já, eu posso dizer a várias pessoas, e não desejo até se calhar ao meu maior inimigo, o que eu já sofri dos pés.
Imagino.
Já sofri bastante, eu sou uma pessoa que faço crises de ácido úrico, bastante, eu posso dizer que são umas dores terríveis mesmo.
E não tens receio que isso te aconteça durante a viagem?
Tenho tratamento para isso, mas foi como eu disse, de antes tocava um bocadinho no vinho branco, é o que eu digo a muita gente, adorava a beleza, não escondo a ninguém, e digo a verdade, isso é um veneno.
O que é que vai ser mais difícil, a parte física ou a parte mental?
A parte física. O mental não, o mental está.
Já percebi que estás super determinado.
O mental está sem problema nenhum, sinto-me com coragem para chegar ao destino.
Temos uma mensagem que nos chegou através do nosso WhatsApp. É uma mensagem do Jorge Silva.
Bom dia, Vítor. Bom dia a todo o auditório da rádio que nos liga. Antes de mais, eu quero felicitar esse senhor que está aí pela coragem do trabalho que está a fazer e pela iniciativa que tomou. Eu ouvi uma conversa, ele estava a falar do TikTok e as pessoas falar mal e tudo mais. E ele tem razão, e é incrível a quanta maldade que existe nas pessoas quando querem deitar abaixo alguém, porque vê-se muitos vídeos de pessoas já se esforçam para fazer o que fazem, e depois vem um que é tipo mais esperto que os outros a tentar sempre rebaixar o trabalho da pessoa, que seja ele com esforço ou sem esforço. Acha sempre mais importante que os outros, ou que consegue fazer melhor que os outros, mas não consegue nada, é só da língua para fora. E isso traz uma maldade muito, muito grande, uma parte de muita inveja, como diz a senhora aí, e tem razão naquilo que disse, as palavras de Deus, eu só tenho que cumprir. Bom, o resto de uma boa semana, boa quinta-feira já.
Muito obrigado. Jorge Silva, a deixar assim a sua mensagem também através do nosso WhatsApp.
O que é que os familiares dizem disto que vais fazer?
Eu tenho dois filhos, agora tenho dois filhos que me apoiam bastante, tenho uma companheira também que me apoia bastante, e a minha mãe também me disse, espero te ver chegar ao destino, tias também, e tenho apoio.
Já nos disseste o que é que vais levar na tua mochila, o menos possível para não pesar muito, mas vais levar assim algum objeto simbólico contigo pelo qual tens um afeto especial, sei lá.
Ainda não pensei nisso, mas é uma boa ideia. É uma boa ideia, se calhar uma fotografia, uma qualquer coisa que me ligue a casa, qualquer coisa que me faça pensar, qualquer coisa que seja como um objetivo a levar.
De qualquer forma, hoje em dia o telemóvel, é verdade, como é que vais carregar o telemóvel?
Tenho duas baterias externas, tenho uma bateria solar.
Estás preparado também?
Nesse sentido também estou preparado. Se não, vou levar uma rolagem de fio daqui até lá abaixo e vou carregando, ligando aos postos conforme vou passando.
Olha, temos uma mensagem que chegou da parte do Marco e ele lança quase um desafio.
Olha, muita coragem, muita força e, olha, para o ano, se você quer fazer outra vez, eu vou com você. Olha, força, muita força aí, companheiro.
O Marco que não é muito longe também de Arcos de Valdez.
Muito bem. Portanto, primeiro destino principal, Santuário de Lourdes, onde vais ficar um bocadinho. Um dia, talvez.
Um dia, dois dias.
Depois segues viagem até o Santuário de Fátima.
Sim.
Poderíamos pensar, ok, o objetivo era, a promessa provavelmente é ir até Fátima, Lourdes-Fátima, certo?
A promessa é Lourdes-Fátima, de Fátima para Arcos de Valdez. Não é por promessa, é mesmo só para acabar na minha vida.
Então porquê que ao chegar ao Santuário de Fátima não vais de carro depois para casa?
Porque foi também faz parte da caminhada. Eu podia fazer, vá lá, podia fazer isso mesmo, mas acho que era simbólico eu acabar na minha vila. E quero levar esse trajeto mesmo a peito até Arcos de Valdez.
Portanto, é quase que como um orgulho, não é? E é o que nós te desejamos, obviamente, é que consigas lá chegar, e vais conseguir com certeza, aquele orgulho de estares passo a passo a chegar à tua terra.
É esse o objetivo mesmo.
Que te viu. Seria onde certamente vais ter...
Como eu vou dizer a muita gente, eu sou orgulhoso, somos uma vila pequeninha, mas de gente muito corajosa. E o meu orgulho mesmo é chegar a Arcos de Valdez. E sei que lá que terei um acolhimento como digno.
Quem é que te vai... Sei que já sabes de algumas pessoas que vão estar à tua espera.
Sim. Conheço bastante gente. Um grande abraço, e se calhar está a me ouvir, um grande abraço ao David Garcia, um grande amigo. E outra gente mais, família e amigos que tenho lá à minha espera.
E a rádio da
vida. E a Rádio Valdez, para quem conhece, vou estar lá em direto também, pouco tempo antes de arrancar. Também agradeço bastante a parte deles e a parte aqui da Rádio Alfa, imensamente. Mas vou levar isto até ao destino.
Já percebemos, em todo caso, que estás com muita motivação e essa tua vontade de vencer há de fazer com que atinjas o teu objetivo.
É como eu digo, para mim, devido a todo o sofrimento que eu passei, isto será um recomeço do zero. A caminhada e a preparação disto tudo ajudou-me bastante, bastante, bastante. Eu vou tocar aqui num sujeito um bocado sensível. Foi que eu, antes do acidente, eu tinha muita gente mesmo. Depois do acidente ficaram alguns amigos, poucos mesmo. E cheguei a ter momentos onde eu via tudo ir embora. Não escondo de dizer, vou dizer aqui uma coisa que podia ficar privada. Eu no dia 9 de fevereiro, dia de aniversário da minha mãe, eu tentei, fiz uma tentativa de suicídio onde eu tomei uma quantidade enorme de medicamentos. Isso não é a minha companheira que me deve estar a ouvir também, que agradeço bastante, eu não estava aqui. Por isso eu vou aproveitar esta oportunidade da vida de fazer esta caminhada. É como eu digo, não é por heroísmo, não, porque isto não são atos de heroísmo, é uma promessa mesmo que eu tenho de levar a peito até lá baixo.
História forte, é esta, sim, não é?
Um bocadito duro.
É quase que como escrever uma última página de um livro para depois fechar e começar outro, não é?
Vai lá, eu, para mim é o começo do zero. O começo do zero mesmo, em todos os sentidos. É como...
Gostarias de acrescentar mais alguma coisa? Estamos a terminar esta conversa.
Só queria acrescentar uma coisa rápido. Toda a gente que me queira ajudar, que vão à minha página TikTok ou Facebook, TikTok Rumo a Fátima, Facebook José Maria Canossa, tenho um homenzito com saquito às costas, é a minha página oficial. E qualquer pessoa que me queira ajudar, que me deixe ficar uma mensagem num lado ou no outro, seja um copo de água durante o caminho, seja alojamento, e o resto, para lá, o resto, qualquer coisa com ajuda, que me deixe ficar uma mensagem e eu respondo a toda a gente.
Muito bem. José Maria Canossa, aliás, pode encontrar o link para a página dele
na nossa publicação. Não há problema nenhum. E estamos a partilhar também o link do TikTok às pessoas que, e são muitas as pessoas que nos solicitaram através do nosso WhatsApp. Não hesitem em pedir o link do TikTok ou do Facebook, nós fornecemos isso tudo. E também o abraço do Dinis Pereira Amorim, que manda muita força. A Helena Menezes também.
O Dinis que conhece bem estas aventuras.
Aqui a Helena Menezes também manda muitas forças e siga nesta caminhada que segue até a Fátima. O Pedro Esteves também manda muita força e força nas canelas. É verdade que e nós também aproveitamos e desejamos ao José Manuel um grande... José Maria, uma boa viagem.
Tudo a correr bem.
E vá dando notícias também.
Sempre.
Aliás, tu vais, vão poder acompanhar a tua aventura nas redes.
Vão poder acompanhar, vá lá, foi como eu disse a toda a gente, vou fazer diretos, talvez a ir caminhando, ou então ao fim do dia. E outra coisa bastante importante, que eu estando na casa de alguém que me dê alojamento, eu nunca na vida firmarei a intimidade da pessoa. Só com o acordo da pessoa, se quiser aparecer no vídeo ou não, é que eu farei um direto na casa da pessoa, senão vou para um sítio deserto para não firmar a intimidade das pessoas.
Perfeito. José Maria Canossa, muito obrigada e que esta seja uma bela aventura.
Muito obrigado a você, vai lá, agradeço imenso o convite e estarei cá para partilhar a minha história.
Perfeito. Rádio Alfa.